O que diria Freud e Nietzsche se um dia uma queijeira decidisse exorcizar os seus demónios através do cinema? Esta é a mais que devida homenagem póstuma do VHS a Maria José Silva, a queijeira realizadora do Povo.
Pois, olha, a minha vida dava um romance um bocado complicado, mas eu vou analisar isto em poucas palavras. Eu sou natural de Vila do Conde. Depois o meu marido foi para a Guarda Republicana, para Lisboa, onde eu fui viver com ele, para lá. Gostei sempre muito de trabalhar e ganhava dinheiro, nunca mais gastei um tostão do meu marido. E depois comprámos o estabelecimento e estamos a trabalhar no estabelecimento.
Durante anos, quem passasse pela Rua de Santo Ildefonso, no Porto, e entrasse na Queijaria Amaral, poderia, entre salpicões, queijos e presunto, comprar verdadeiras peças de raridade de cinema de autor em formato DVD. Porém, não seria Bergman, Lintz ou Pasolini que estariam nas prateleiras, mas sim a obra do rosto do próprio estabelecimento. Falamos de Maria José Silva, a queijeira realizadora que durante 3 décadas escreveu, produziu, realizou e distribuiu para cima de 10 de curtas e médias metragens amadoras sem nunca ter estudado cinema.
Falo com esta senhora, falo com aquela e depois uma conta uma história, uma realidade, não é? E eu analiso aquilo na minha cabeça e depois faço um resumo daquilo, imagino,
escrevo.
Faço um guião e depois faço diálogos.
Guião.
Primeiro escrevo.
Aprendeu a fazer guiões?
Não, senhora, foi da minha cabeça. Ninguém me ensinou nada.
Hoje, trazemos à luz do dia o fenómeno de culto da falecida realizadora do Povo, na companhia de Miguel Marques, autor do documentário de Making of de Mulheres Traídas, que acompanhou em 2007 a rodagem do filme homónimo, e também de Joaquim Costa, filho de Maria José e colaborador em muitos dos seus outros filmes. Por agora, damos as boas-vindas a Pedro Maia, jovem realizador, que tem estado a fazer um trabalho de recolha e preservação dos filmes da Maria José. E para quê? Vamos nós querer saber agora. Olá, Pedro.
Olá, Pedro. Viva.
Olá. Pedro, obrigado. Obrigado por te juntares a nós.
E fala-nos um bocadinho de ti para sabermos quem tu és.
Eu estudei cinema e sou realizador, produtor também. E tenho um interesse enorme em cinema independente e cinema português também. Acho que existe imensa coisa por ser desenterrada que nós não sabemos que temos no nosso património. E então a Maria José, quando eu descobri, foi realmente uma grande referência para mim. A partir das primeiras coisas que eu vi, fiquei logo muito investido em descobrir novas coisas e tenho dedicado bastante tempo a investigar sobre o seu trabalho e sobre a sua vida também nos últimos anos.
Mas tu gostavas que eu tivesse outro homem?
Isso não, nem pensar.
Ficava sempre lá para passar a noite juntos com o meu
meu coração.
Em todos os episódios nós temos um filme como tema que segura o podcast. E neste terá naturalmente que ser o Mulheres Traídas, o filme, porque é a porta de entrada para o universo da Maria José. É o mais conhecido e é o que tem um documentário atrelado, não é? Também.
E não há que enganar, é o melhor filme dela. Eu acho que sim.
Serás provavelmente a pessoa que mais filmes de Maria José Silva viu, portanto a tua opinião é muito considerada. Habitualmente o Paulo faz uma sinopse dos filmes que nós vamos falar. Okay. Desta vez és tu que nos vais fazer a sinopse. O que é que fala o Mulheres Traídas em particular?
O Mulheres Traídas fala de uma mulher que é traída pelo marido e as peripécias, principalmente à volta do marido com essa mulher.
Sim, nós acompanhamos, por acaso é um ponto de vista que não é muito habitual, nós acompanharmos
a traição,
o traidor, exatamente, a história da traição.
Mas ao mesmo tempo, de cada vez que...
A traidora? A esposa, sim.
A esposa, sim. Sim, ok.
Cada vez que ela aparece, ela é de tal poder no ecrã que eu acho que fica óbvio para toda a gente que ela é a protagonista. Apesar de não ser a pessoa que realmente aparece mais vezes. Mas sim, ou seja, é um filme sobre traições sucessivas que levam à ruína de todas as pessoas envolvidas. exceto aquela que, no fundo, acaba por ser até mais inteligência emocional e que se consegue manter estável no seu lar e que perdoa, mas não esquece. Portanto, é assim um filme bastante feminista, um filme muito progressista no seu contexto, eu acho.
E para quem nunca viu, e isto é um podcast, nós temos que de alguma forma pintar as imagens, temos que ver que isto é um produto feito com uma camcorder, uma apenas, julgo eu, acho que era uma camcorder, planos relativamente estáticos, algumas panorâmicas.
Há um projetor.
Para iluminar, não é?
Sim,
há um projetor e é tudo feito em casa.
A maior parte das vezes
pessoas.
É só ambiente, tirando uma outra cena em que se vê um microfone.
Ok. Sim, e há algumas cenas de diálogos na rua em que eu assumo que eles tenham um microfone a algures escondido porque o som até está audível e eles estão com alguma distância.
Os decors são todos. Ou a própria casa da Maria José.
É a casa da Maria José, sim.
Numas das divisões até aparece molduras com pinturas dela e do marido, portanto
a própria sala de estar dela. Até a própria queijaria,
exatamente, abre o filme.
Introduz o filme, claro. Para além das paisagens do Porto, obviamente.
Exatamente, a capa
isso
do filme.
É o documentário, não é? É do documentário.
É o documentário, okay. Mas também tem aqui várias.
E isso é um quadro que é um.
É um quadro que ela lá tem, sim.
Mas é um retrato dela, é um retrato dela.
É um retrato dela. Eu só descobri isso há pouco tempo. Eu não tinha percebido inicialmente.
Mas pela mão dela?
Não.
Foi alguém que pintou. Okay. Esse retrato está lá exposto na sala.
Tá. Ela e do marido. Então fazem parte dos dois da mesma coleção.
Por isso é que nós percebemos que aquilo é gravado na sala dela. Muitas das cenas são gravadas na sala dela. Eu acho interessante é a forma como o traidor e a traidora se conhecem, não é? O marido e a traidora que se conhecem na queijaria, que ela entra
aquilo
por acaso.
Em breves segundos.
Desenrola-se ali uma traição. Então, eu vou já fechar a queijaria e vamos já,
partir a aventura. Não sei quê.
É preciso desmistificar também a ideia de que uma coisa que pode ser fascinante também pode ser uma coisa que faz rir. E eu acho que esses são alguns dos momentos do filme em que precisamente tens essas duas coisas a confluir.
Será muito bem disposto, muito simples. Porque a menina quer ir tomar um cafezinho, nem quer dar uma voltinha. Se me convidar, porque não? Se eu estou a convidar, faz favor. Tem muito prazer que a menina dá uma voltinha. Fecha a porta, não, 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 não.
Eu também gosto particularmente da parte em que supostamente lá está, é uma parte muito dura, que é quando a mulher traída confronta a amante e o marido quando estão lá na sala.
Sim.
Pá, aquilo é delicioso que ela chega lá. Como é que ela diz? Pá, aquilo tem umas tiradas tão deliciosas. Eu adoro.
São fantásticos. Tu não tens o teu marido, não tens os teus filhos, vai lá para casa dos teus filhos. Uma beleza que eu levo muito, muito a sério, mas que também me rio. É fantástica, não é?
O Pedro apaixonado completo por
isto. Ah, mas sou completamente. Desde o primeiro momento foi amor à primeira vista.
Minha relação ordinária é que destruíste o meu casamento. Tu sais daqui sem ouvir o que
eu
quero. Tu destruíste.
Eu não tenho culpa.
Tu destruíste.
Culpa
o meu
ela não tem culpa.
Marido,
eu não tenho
filho.
Culpa. Deixa-me de falar.
Tu não vais sofrer. Aquilo que eu estou a sofrer mais do que
não lo faço mal.
Não, meu rato, meu vagabundo. Esta casa é minha.
E como e quando e onde é que tu viste um trabalho da Maria José e que te suscitou essa curiosidade em querer ver mais coisas sobre ela?
Então, eu posso dizer assim com alguma assertividade que sou um bocadinho pirata. E então, o que acontece? Eu tenho bastantes pessoas que vêm ter comigo e me pedem diferentes filmes de fazer mais alguns.
Quero
amigos.
Algo diferente, Ambrósio, não é?
Exatamente.
O que tens aí de mais refundido e estranho?
E este foi o pedido, sem dúvida, mais fascinante que eu recebi na altura. De nada falam da Maria José Silva e eu fiquei um bocado perplexo, porque nem nos meus mais profundos contactos eu consegui encontrar um filme assim. E eu que encontrava tudo e mais alguma coisa.
Certo.
Então, isto aqui
era um desafio extra, eu percebo isso perfeitamente.
Pronto, fiquei um bocadinho revoltado comigo mesmo também, como é que eu não consigo arranjar isto. Então, pouco a pouco fui descobrindo, a partir do Mulheres Traídas, não é? Que foi um filme que eu teve que existiu assim, um pequeno seguimento de culto em alguns estudantes da Católica, alguma coisa assim. Isto aqui digo numa geração mais jovem. Porque a realidade dos filmes da Maria José, que é tão triste para mim é que são muito conhecidos pelas pessoas do Porto mesmo, pelas pessoas que estão completamente à parte do meio cultural, pelas pessoas que nem são artistas emergentes, nem têm um interesse emergente em cultura, que são completamente de um outro, classe trabalhadora, mas conhecem e vêm e têm gosto, mas sem dúvida.
Com ar de gozo ou reconhecem o seu valor?
É uma pergunta traiçoeira, deixa-me que te diga, Paulo, porque é como quem ouve música pimba ou outra coisa qualquer. Eu acho que não há mal nenhum em nós ouvirmos uma música ou vermos um filme e reconhecermos que essa coisa tem limitações e que não é feita por um intelectual ou algo que não tenha grande profundidade e possamos tirar prazer à mesma disso.
Eu compreendo o que estás a dizer, mas, por exemplo, tu tens uma Maria Leal e acho que isso é consensual entre toda a gente. Ninguém reconhece um valor artístico.
Vamos lá ver uma coisa. A Maria Leal, a própria Maria Leal sabe que não está a fazer grande música.
Agora,
o outro exemplo que tu tens melhor é o do Plano 9. Plan 9 from Outer Space. O Ed Wood acreditava que estava a fazer aquilo que melhor que sabia, percebes?
Sim, mas...
E há qualquer coisa de mágico em tu veres um produto e tu saberes que aquela pessoa depositou ali o suor dela.
Eu acho que é exatamente isso que é maravilhoso. E eu estou aqui com vocês com bastante prazer. Se não conhecesse isso de vocês também, eu dir-vos-ia exatamente isso. E até com alguma azedura. Que eu não vejo em vocês nenhum cinismo ao tratar o trabalho da Maria José.
Claro que não.
E eu encontro no trabalho da Maria José precisamente essa magia do independente e da paixão.
E não é só isso,
é uma
pureza, eu acho que é de uma pureza da maior que pode haver, porque aquilo é o olhar mais sem vícios de uma primeira abordagem, porque é uma realização intuitiva. Ela era uma realizadora naif e ela realizava por instinto. Acho que isso é o que é mais maravilhoso de ver no trabalho dela.
Eu vou um bocadinho numa direção diferente nisso. Eu não acho que seja necessariamente assim tão inocente, só são tabelas de referência completamente diferentes. Eu acho que consegue ser um pouco uma visão elitista, e digo isto aqui também do contexto, por exemplo, de uma escola de cinema e tudo mais, pensar que as únicas referências de realização que uma pessoa pode ter, ou então que o standard de um filme bem realizado vem dessas mesmas pessoas que acabam por ser os grandes mestres do cinema, diga-se assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem outros tipos de expressão. E acho que as tabelas de referência da Maria José são uma expressão direta muito próxima àquilo que ela conhece. E isso é uma coisa que sangra para os filmes. Nós sabemos que quando elas estão a filmar uma cena no aeroporto de Sá Carneiro, é uma mulher velha, com mais dois velhos, a filmar sem autorização no meio do aeroporto.
Certo.
Sim, eu pensei nisso quando estava a ver, assim, esta gente não pediu autorização a ninguém.
Claro que não.
Ninguém. Foi para ali e com a câmera.
Estão ali, claro, a sair da zona de conforto para contar histórias que são chocantes, apesar de tudo. São coisas que são íntimas e perversas e muito violentas mesmo. É muito fácil alguém está envolto no meio de trabalhador dela, que é uma queijo, rodeada por pessoas que não trabalham em cultura, que não sabem o que é trabalhar em cultura, ser julgada por estar a fazer aquilo.
Mas tu achas que ela era julgada? Por quem?
Acho que é possível que algumas pessoas achassem aquilo uma coisa bizarra, não é?
E um capricho, não é? Quer dizer, mais ninguém ali está a fazer uma coisa destas, o que é isto, não é?
Ninguém pensa nisto, não é? Ninguém pensa em estar a fazer filmes, ou seja, mal tens dinheiro para estar estás a começar a vida, tens filhos, tens outras prioridades e está ela a fazer filmes. Não é? Como ela dizia numa entrevista, no Making of do Miguel Marques, que já não ia de férias há 40 anos para fazer aqueles filmes. Não é?
O dinheiro que eu gasto muito dinheiro, mas olha, há 40 anos que não vou de férias. E ele diz, olha, não, queres andar nessas vidas? Pronto, não vais de férias. Eu não vou de férias há 40 anos. O dinheiro que eu ia gastar nas férias é para estas coisas assim. Ora, eu acho que merecia qualquer coisa de bom para mim, não era?
Já agora esclarece-nos lá quantos filmes é que tu já viste da Maria José.
Sim.
Eu já vi quase todos os filmes da Maria José. Ela tem 12 filmes, eu já vi alguns dos mais raros.
houve assim uma diferentes fases de redescoberta dos filmes.
Uhum.
Primeiro foi Mulheres Traídas, relativamente fácil para mim, tendo em conta as pessoas com que eu fui contactando, sim, de conseguir. Depois descobri algumas pessoas que tinham alguns dos filmes dela em DVD, fui desenvolvendo alguns contactos e eventualmente consegui encontrar uma pessoa que esteve na organização. Eu, na verdade, não sei o nome dela, mas encontrei uma pessoa online que esteve na organização do único ciclo que existiu dedicado à Maria José, que foi em Lisboa.
Sério? Eu não sabia disso, não sabia
disso. Sim, sim, sim. Eu há uma reportagem qualquer que referencia isso. Então, ela até lá foi, não foi? Ela foi lá falar. Tenho
sim,
essa
foi,
ideia.
Foi, esteve lá presencialmente.
Pois.
Da galeria que na altura era do Rui Poças.
Do Rui Poças, sim. Sim.
Pronto. Ele organizou juntamente com ela a retrospectiva que não foi integral na altura. Então, consegui a partir daí chegar aos 8 filmes. E depois haviam mais 4 filmes, que eu encontrava esta menção de pelo menos 12 filmes em todo lado onde procurava a Maria José. E então faltavam esses 4. E eu estava doido à procura desses 4.
Para completar a caderneta de cromos, não é?
Eu reconheço essa comissão, eu reconheço essa comissão.
Sim.
Podem deixar esta parte no podcast, isto está a ficar uma bela de uma confusão. Mas apresento-vos aqui, no instante, os discos todos que eu tenho da Maria José.
Ei.
Eu tenho aqui. Eu sabia que ela. Eu sabia que ela era realizadora, escritora, cantora. Eu não sabia que ela tinha tantos álbuns quanto isto. Ela tem 4 álbuns, mais um álbum ao vivo.
Um no palco da vida.
Um mas... álbum ao vivo.
Epá, isso é incrível.
Um dos
isso
álbuns está editado em cassete também.
Quando é que tu ripas isso, pá? Tu tens de meter isso na net, pá.
Se quiserem, é só pedir. Quando eu conseguir meter isto online, eu acho que vou ter aqui o novo José Pinhal. Acho que vai ser a descoberta do século. Pá, isto é maravilhoso.
Então, mas porquê?
Eu, por exemplo, eu não ouvi estes álbuns todos ainda. São mesmo muitos álbuns, ok? São mesmo muita, muita coisa. Mas tem aqui coisas maravilhosas, pá. E eu vou descobrindo mais coisas.
Isso está sequer catalogado naquele site que é o Disco?
Nada.
Discogs ou Disco?
Discogs, não, não. De forma alguma. De forma alguma. Ou seja, isto aqui...
isto é escapa, confundido.
Isto escapa tudo. Isto escapa tudo. Isto aqui, não, tu não tens os filmes dela.
Sim, está tudo fora da grelha.
Até nós os três começarmos a meter estas coisas nas plataformas, que sim, eu sei, as pessoas que tiveram a tratar disto aqui, pronto, as pessoas estão nesta chamada, ok? Não saiu daqui.
Sim, sim, sim.
Um dia pedi um beijo ao primeiro namorado e ele disse que não e mais não. E ficou envergonhado. Logo fiquei muito triste. Ele a olhar para o chão, com medo caísse, caísse e sorrisse. Mas que grande emoção.
Tenho-te a dizer que a Maria José Silva Pessoa e o Mulheres Traídas já existe no IMDb.
Sim. Maravilha.
A partir de
maravilha
agora...
Prezo-te imenso, Daniel, por teres feito isso. Porque isso é uma iniciativa extraordinária. Fui eu que adicionei no Letterboxd. Podes ficar com o IMDb.
Pronto.
É uma grande
pá,
razão de orgulho.
Muito bem. Olha, o
Letterboxd
Paulo e eu
já tem críticas. Crítica.
Devemos ter sido dos primeiros a fazer, porque tu não sei se tu sabes, o Letterboxd vai buscar a informação ao The Movie DB.
Sim, então, exatamente. Claro, foi lá que eu fui adicionar. A editar as minhas, eu sei, eu vi.
E a logar reviews e a deixar estrelas no Letterboxd. Nós somos os primeiros. Pá, aquilo está aberto. Pronto. Agora, e já agora aproveito para convidar a quem nos esteja a ouvir e que também tenha por hábito ir ao IMDb, epá, que passem por lá e acrescentem a informação que existe e que vocês saibam.
Exato.
Epá, agora é sempre a meter. Eu, sim, quando sim, tiver tempo, é de meter os outros filmes, mas para já temos a Maria José Silva Pessoa.
Só nos registros do IGAC é que tu encontras estas obras. E os filmes, nem isso. E é nesse sentido que eu, pronto, me vem alguma frustração também quando eu penso na maneira como as coisas foram processadas, apesar de que ao falar aqui no Porto, e faço esse desafio a quem nos estiver a ouvir. Se forem do Porto, vão a qualquer tasca um bocadinho mais tradicional. Falem com alguém que tenha um bocadinho... tenha assim, na casa dos 50. Perguntem-lhe pela Maria José Silva. Se a pessoa não reconhecer por Maria José Silva, digam a Senhora dos Poveiros da Queijaria. Uhum. Realizava. E vejam se essa pessoa com a qual vão falar não vai reconhecer a Maria José.
E não tem automaticamente alguma coisa para dizer.
Alguma coisa para dizer sobre ela. Alguma vivência que passou com ela. E as pessoas tinham gosto. Viam os filmes e tinham gosto. Uhum. Tinham gosto em só saber o que é que acontecia de vez em quando. Mesmo que não vissem os filmes. E isso, para mim, é uma coisa que realmente é rara. Não acontece em lado nenhum. Não acontece.
Tu estavas a falar em apoios e eu admiro a questão de empreendedorismo que ela tinha, em que ela organizava sessões de cinema e organizava festas e quermesses para angariar dinheiro.
Exatamente.
Para depois investir no próximo filme, não é?
Organizava casamentos, ela organizava, porque ela, o dinheiro da queijaria ia para o resto da vida dela, ela organizava casamentos e batizados em Vila de Conte para poder financiar os filmes.
Ela era wedding planner.
Claro que sim, ou seja, é a mulher mais multifacetada da nossa geração.
Mesmo?
Nós vimos, exato, ou seja, é tudo e mais alguma coisa pelo cinema, é de uma paixão inacreditável. Sim.
Vamos agora fazer aqui, convidar-vos a ouvir duas entrevistas que nós conduzimos, são elas com o Miguel Marques, que é autor do documentário de Making of de Mulheres Traídas, e o Joaquim Costa, que é o filho sobrevivente da Maria José Silva e que colaborou em alguns dos filmes. Estas duas entrevistas, e daqui a pouco já regressamos então com o Pedro Maia para ele falar no projeto que está a desenvolver.
Aí vai Dona Maria José para a sua casa nos arredores do Porto. Esperam-na os seus colaboradores, ainda à lida da casa. E depois sim, depois atenção, som, imagem, claquete, ação.
Miguel, obrigado por estares aqui.
Obrigado pelo convite, olá, boa noite.
Só para contextualizar, qual é o teu background? Tu és jornalista?
Olha, eu fui jornalista antes de ter 22 anos, porque também não havia, quando eu comecei a escrever para jornais, não havia, um jornal regional, não era? Comecei a escrever para um jornal regional sobre cultura, sobre cinema, ainda estava a estudar engenharia na altura. Tive a sorte de ser amigo da Leonor Arial, que é uma pessoa que foi que organizava, antes de haver escolas de documentário, antes de haver, acho que todos os documentaristas encontravam-nos em casa da Leonor Arial. Eu teria seguramente 20, 21 anos, e quer dizer, toda uma geração de documentaristas que eram mais velhos que eu, todos, não é? Se reuniam em torno do cinema, para ver cinema, para falar de cinema, entre elas. Eu tive várias escolas, estive no IFICT, fiz som.
Eu vi o Mulheres Traídas pela primeira vez.
Mulheres Traídas, Making Of.
Making Of, o teu filme, o teu documentário. Eu julgo que terá sido em 2008, nos Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, no Teatro Gil Vicente, no Cine Teatro Gil Vicente. Eu estava a concorrer também com um documentário na altura sobre a Guerra Colonial, e eu vi o teu filme, que estava na mesma sessão que o meu filme, e eu pensei, epá, lá estou eu agora a ver uma coisa amadora e vou aqui penitenciar um bocado durante esta sessão. Até depois o filme se revelar, não é? O filme abre com uma cena da Maria José Silva a ligar para uma rádio, ia falar com uma rádio, e aquilo parece muito amador à partida, porque é só o ambiente que nós estamos a ouvir, e depois percebo o que é que está a acontecer, e eu digo-te uma coisa, eu adorei o teu filme, adorei o teu documentário, porque eu queria conhecer a Maria José Silva, eu queria conhecer, depois de vermos o teu filme, nós queremos conhecer a Maria José Silva. E agora, a pergunta que eu te faço é, como é que tu chegaste até a Maria José Silva, como é que tu conheceste o trabalho dela?
Eu conheci a Maria José Silva porque entrei na queijaria dela, éramos vizinhos, eu vivia na rua de Santo Ildefonso, na parte pedonal, que era mesmo ali 30, 40 metros de onde estava a queijaria Amaral, e a Maria José recebia-nos na queijaria, tinha fotografias dela, tinha CDs, tinha DVDs, tinha... Pronto, tinha todo, mostrava-me um bocadinho dela, até porque ela, apesar de ser amadora, ela fazia dos seus filmes e das suas cassetes e cantava, ela fazia, tentava fazer um pequeno negócio, ela vendia as suas cassetes, vendia os seus livros, na queijaria também, portanto era relativamente simples cruzar-me com ela. Comecei a ir lá, de vez em quando, primeiro por causa do queijo, não é?
E depois por causa do presunto, e por aí fora.
Comecei a encontrar afinidades até com o meu próprio trabalho, comecei a encontrar afinidades de amor, não é? Eu não fiz propriamente um curso formal de cinema, na escola de cinema, não sou. Quando as pessoas fazem as coisas por amor, percebe-se, não é?
E isso transparece, não é?
Sim.
E a Maria José Silva só não é um Manuel de Oliveira, mas atenção, para mim ela é um Manuel de Oliveira e eu dou-lhe todo o mérito. Porque ela só, se calhar, só não teve as oportunidades certas.
O José ela... Cid dizia que só não era o Elton John.
O Elton John.
Porque tinha Sim. nascido na Chamusca, não era?
Exatamente, exatamente.
Ela só não é o Fellini ou o Lars von Trier, vá, estou a tentar procurar uma coisa mais ou menos semelhante.
Mas a questão é, e eu não estou a ser irónico de todo, eu reconheço talento nela, que apesar dos poucos meios, ela conseguia fazer algo... Que
com
tinha,
uma estrutura, não é? Que tu consegues ver ali uma estrutura.
Completamente. Sim,
com princípio, meio e fim.
Tem uma história.
Ela era uma intelectual, não é? Ela tinha a quarta classe, mas era uma intelectual. Ela tem um problema para resolver na sua vida. Ela
certo.
Começa a escrever, ela escreve sobre o seu problema, mostra o seu problema escrito às outras pessoas que estão à sua volta, a cabeleireira, ao taxista, as pessoas que entram na loja, começa a falar do seu problema, começa a dizer, vamos fazer um filme sobre o meu problema. É claro que ela não diz estas coisas. Ela diz, vamos fazer um filme, ela ainda assim, ela tem alguma manha, não é? Ela não...
Certo, certo.
Pronto. E ela põe 10, 20, 30 pessoas à volta dela a ajudá-la a resolver o problema que ela tem. E usa o cinema para mediar sua relação com a vida, com a realidade e para ajudar, o cinema ajuda a resolver os seus próprios problemas, é uma terapia, não é?
Ela ainda por cima era argumentista, realizadora, não é? Produtora.
Tinha a sua própria banda sonora. Eu estava aqui a ver no documentário no qual tu incluíste algumas imagens de outros filmes dela, alguns deles que se calhar estão perdidos e que se calhar só tu mesmo é que tem uma cópia deles, e o primeiro filme dela é de 1983. Portanto, pelo menos o que está aqui registado é Os Velhos Não São Os Trapos, que é um filme de inícios dos anos 80. Portanto, é pá, estávamos aqui ainda num Portugal e,
não,
muito
isso,
rural.
Isso
não é?
Eventualmente terá sido gravado em Betacam, não é?
Ela tem filmes em Betacam, tem filmes. O primeiro filme dela é em película. Os Velhos Não São Trapos é em película.
Fantástico!
Esse foi o mais longo e esse foi um processo mais longo. E...
Mas como é que ela conseguia arranjar forma de editar
pois.
Um filme em película?
Aquilo são colagens diretas, aquilo são takes únicos, aquilo pronto, não é? Não.
Tu estás-me a querer dizer que ela gravava a cena e era o que gravava a seguir, ficava já gravada,
ficava ligado
uma
já.
À outra. Era gravado sequencialmente.
Até a claquete ficava.
Porque a gente precisa de si e de nós todos. Porque por isso vem-te a esta casa para ser tratados com amor e carinho, viu? Vá, meu Deus.
Nós estamos aqui agora aqui com o Joaquim Costa, o coautor e filho da Maria José Silva. E
ele é o coautor da Maria José Silva. Quando muita Maria José Silva é que é coautor.
Coautor, ele é
que é coautora do Joaquim.
Exatamente. Mas ele é coautor, ajudou pelo menos a mãe a dar aqui luz a muitos dos trabalhos que ela fez. E o Joaquim tem aqui de certeza que muitas histórias para nos contar. Dos bastidores e daquilo que motivava a mãe dele a fazer estas histórias. Nós aqui do lado do VHS temos imenso respeito pela tua mãe, Joaquim, e é com muito orgulho
Obrigado.
Que nós te recebemos hoje aqui também para testemunhares Obrigado. O legado da tua mãe.
Sou o único, não é?
Exatamente. Tu tens um irmão que faleceu, não é? Que Sim. também ajudava nesta
faleceu
narrativa.
Com 47 anos. O primeiro filme que realizei com a minha mãe foi Os Velhos Não São Trapos. Foi em 1983,
uhum.
foi o primeiro filme que realizei com ela em Super 8.
Opa, brutal.
Espetáculo.
Mas quando tu dizes Super 8, é mesmo película.
Super 8, película.
Muito
montagem
bem.
De Super 8.
Foste tu que editaste ou foi a tua mãe?
Sim, sim. A montagem okay. e tudo. Eu quando tinha os meus 16 anos, queria ser realizador. Opa, que é que era um realizador eu com 16 anos, pá. A antiguidade, não havia tecnologia, não havia nada. E então eu queria ser um realizador. E aí começou a parte da realização. A minha mãe deu-me uma máquina que custou, naquela altura, de filmar Super 8, 2,500 contos.
Opa! Agora, transportados aos dias de hoje, isso deve
uma
ser para
fortuna.
Aí. Deve ser para aí 20 mil euros.
Não sei. Sei que naquela altura era um brinquedo, o meu coqueluche, pá, eu sou do tempo. Dos comboios a carvão, comecei com os documentários, comboios a carvão, de Trindade e depois mais umas coisas. À frente, a minha mãe começou a dizer, olha, saco de filmes, podíamos fazer aqui um filme. E então foi quando fizemos o primeiro nosso filme, Os Velhos Não São Trapos.
Em 83.
Uma hora e seis minutos de duração.
Uma hora e seis minutos. E as gravações duraram um ano, 12 meses.
Isto é sobre o quê, Os Velhos Não São Trapos? Isto eu nunca vi.
Olha, Os Velhos Não São Trapos, eu lembro, porque eu passei muito tempo com isso. Aquilo era um lar que era maltratado, e a minha mãe fazia parte da diretora do lar, e que não admitia, aquilo que vocês já viram.
Certo.
Que não admitia, o meu irmão fazia de médico, eu
era,
fazia de
era pai. O voando sobre o ninho de cucos, made in Portugal, é isso?
Pronto. Só made que no lar. Não, made in Oporto.
Oporto.
Made in Oporto. Mas o que é que se passa atualmente nos lares? É agora isto, não é? Sempre a mesma coisa. Até chegarmos à via de irmos para a rua. Porque nos nossos estúdios não havia estúdios, havia rua. Havia casas das pessoas, havia a casa da minha mãe, dos meus pais, que era em Vila de Conde, onde foi realizado esse filme, quase todo.
Cristina, tu és a mulher da minha vida, só que eu não posso casar contigo.
Não podes? Porquê?
Porque já sou casado.
Então, porquê que me enganaste?
Eu não te enganei. Eu quando disse que queria casar contigo era verdade. Só que ainda não tenho o divórcio.
Ao fazer este making-of, eu escolhi excertos dos filmes dela. Os excertos que eu escolhi são precisamente aqueles que me fazem lembrar Manuel de Oliveira, me fazem lembrar João César Monteiro. Ou seja, ela fazia citações involuntárias do cinema português. Ou então, se eu fosse muito cínico, se calhar diria que foi o Manuel de Oliveira que fez citações involuntárias da Maria José Silva. Mas havia ali... Há muitos cruzamentos. Há cruzamentos, aquelas duas as figuras do Norte têm afinidades.
Certo.
Mas é curioso porque ela diz que não ia ao cinema, ela não via filmes, não.
Verdade, verdade.
Tem uma passagem dela que diz isso.
É assim, e para ser poeta é preciso escrever poesia?
Pá, verdade, tudo isso é verdade. E eu acho que ela não teve muitas oportunidades e apesar das dificuldades que a vida lhe apresentou à frente, ela fez de tudo para que esse dom, essa forma, essa expressão, viesse ao de cima. De uma forma ou de outra ela conseguiu, eu acho que ela conseguiu fazê-lo. E ela tem todo o meu respeito por ter se esforçado nisso, quer.
E mover as pessoas à volta dela, porque nós vamos um bocado ao reboque quando vemos uma pessoa muito apaixonada, muito interessada por alguma coisa. Nós vamos a reboque às vezes, mas não e seja eu, para ver onde é que isto vai dar.
E eu sinto-me cativado em ver o resto da história.
Mesmo que tu estás a dizer sobre a Maria José, podia-se dizer sobre muitos cineastas.
Verdade.
Portugueses. O próprio Manuel de Oliveira, ele não tinha cavalos e os cavalos andavam ali à volta da câmara, estavam sempre a passar, portanto, sempre os mesmos.
Ou os mortos, né, que saíam, a câmara passava, os mortos iam de trás, levantavam-se e iam-se deitar 10 metros à frente.
Ai, 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 Daniel.
Pronto, não é? Quer dizer,
os uma, cavalos... referência ao nono ou Van Glória de Mandar, do Daniel. Esse teu sonho de querer ser realizador, tu seguiste isso paralelamente?
Apenas o que eu fazia era documentários. Documentários, conforme a minha mãe me dava o dinheiro, eu ia gastá-lo. Posso-vos dizer, não sei se vocês estão dentro da área, uma parte de película para gravação dava 4 minutos.
Certo, uma bobina.
Custava 1000 escudos.
Estás a falar de uma bobina.
Sim.
De uma bobinazinha pequenina.
Exatamente.
Mandámos para a Kodak.
Muito bem, para revelar. Falinho.
Para sim. Revelar para Lisboa e às vezes tínhamos pouca sorte que ela vinha em branco.
Muito bem.
Fazer novamente. A parte de montagem ou a montagem das cenas. Epá, era uma das coisas que eu gostava e aprendi sempre, eu li sobre isso. Epá, mas muito pobre. Então eu fazia um desenho.
Mas era preciso uma máquina, não era? Era preciso aquela máquina de cortar.
Não, era uma coladora e uma visionadora.
Ok.
E onde é que vocês arranjavam?
Imagens por minuto, nós vendíamos uma visionadora, eu tinha uma visionadora. Certo. E metia a fita. E via 36 imagens por segundo, 18 imagens por segundo, e colava.
Consoante, tu é que mudavas a velocidade.
Eu mudava a velocidade como quisesse.
Certo, exatamente.
É uma carnice.
A tua mãe investiu em ti, mas tu nunca estudaste a área?
É sim. O que eu estudei foi a experiência da vida. Tive o prazer de estar com o Artur Semedo.
Sim.
Estava a trabalhar no Sada Bandeira, no teatro. E arranjar-me as pessoas conhecidas, assim, tu vais falar com um homem que te pode pôr
ajudar-te.
A estudar a realização. Assim. E eu cheguei lá, cumprimentei e disse, então, o que é que tu queres ser? Realizador? Opa, mas sabes que realizador...
Não metas nisso, pá.
Não, não disse isso. Só disse, vens para aqui depois vais para Lisboa, porque eu aqui não consigo fazer nada. Mas primeiro vais varrer, vais esticar fios, vais estudar iluminação.
Servir cafés.
Olha, espetáculo, é mesmo isso. Olha, é isso que eu digo aos meus estagiários.
Cheguei ao pé dos meus pais, muito contente, e sabes como é. Olha, pai, eu precisava de ir para Lisboa ou para Lisboa. Que vais que é?
Tu vais, mas é vender queijo.
Vais, mas é trabalhar. Eu lia, pá, tenho livros sobre montagens, então eu fazia aqui. A minha mãe me dizia, olha, que os senhores vão se encontrar em tal parte. Então eu fazia assim, um bonequinho, câmara 1, a 2, pronto, sem
era intuitivo.
Celeste, eu vou-te dar um conselho. Vais cozinhar para o jantar, de surpresa este coelho, ora vira para aqui, ora vira para lá.
Que filmes delas é que tu viste, é que tiveste a oportunidade de ver? Quase todos, todos?
Vi quase todos.
Ok. Consegue-se arranjar aqui um fio condutor entre todos eles? Há uma corrente?
E uma evolução? Uma evolução?
Sim, sim. Fala-me transversalmente neles todos.
E o que é constante nesses filmes todos?
As minhas referências que eu tenho dos filmes dela é uma ruralidade espantada. É uma visibilidade, um orgulho das suas raízes e da sua cultura. Ela continua a fazer cinema e continua a fazer cinema à espera que o cinema transformasse a sua vida. Ela queria que o cinema a transportasse para uma vida melhor, para que os seus sonhos pudessem, para que ela pudesse ser uma pessoa se calhar mais, até mais respeitada. Se calhar ela também tinha essa... Tinha de certeza essa necessidade, não é? De estar num contexto em que ela pudesse criar, não é? Porque ela sempre criou, ela cantava, escreveu poesias, escreveu canções. Os temas dela cruzam-se muito de uns filmes para os outros, é quase uma continuação do mesmo filme com umas personagens ligeiramente diferentes, mas no fundo é a cultura popular a representar-se a si própria, que é uma... Nós não temos, se calhar não temos assim exemplos, outros exemplos tão grandes, não é? Eu, claro que eu disse-lhe que gostava de fazer um filme com ela, mas eu não sabia o que filme é que ia fazer, não é? Ela é que me disse, Miguel, vamos filmar para a semana, bora, vamos começar, apareça. E pronto, ela começou-me a dizer apareça, e eu fui dizendo, não é?
Eu noto aqui que o filme das Mulheres Traídas é provavelmente o filme que toda a gente se lembra quando se fala na Maria José Silva ou quando se fala em Mulheres Traídas.
Há claro, aqui uma ligação ficou imortalizado.
Pronto, mas porquê? Tens uma explicação? Achas que o teu documentário teve aqui um papel de tornar este filme uma espécie de entrada, porta de entrada na vida da Maria José? Ou foi coincidência o facto de teres feito o documentário de making of do filme?
O filme Mulheres Traídas da Maria José Silva é um filme que está bem montado. É um filme que tem uma banda sonora bem colocada. A Maria José Silva, eu estava com ela, e a Maria José Silva, ela estava tanto de cinema como eu, e ela queria ver os seus filmes o melhor possível. Então ela, por que não? Oh Miguel, ajude-me aqui, monte-me aqui este filme, já que você esteve aqui, você também já sabe o que é que eu quero, faça-me aqui a montagem. Ela pediu-me, eu estava a fazer a montagem do meu filme também, não tinha, o filme dela, Mulheres Traídas, terá 23 minutos.
Eu 31, assim, creio eu, 31.
Pois,
sim.
Por aí. É relativamente, é uma média-metragem, não é?
Sim.
É dos filmes, se calhar é o filme mais pequeno que ela tem. Mas ele foi editado. Depois ela pediu uma ajuda e eu não disse que não a ajudava, só disse é que não podia ser eu a montar o meu filme e o dela, porque, quer dizer, ficava assim muito. Ficavam duas coisas muito. Então eu pedi a um amigo, que era o João Cordeiro, que estava a dar aulas de Sona Católica no Porto, e pronto, eu pedi ao João, também, pronto, consegues fazer a montagem do. Pronto, ela pagou-lhe, ou seja, não foi próprio, isto não eram propriamente bordas.
Certo. E com alguns queijos já mistura? Ou?
Havia muito queijo em volta. Eu já muito depois de ter acabado os filmes, eu ia, cada vez que ia lá à queijaria, ela escondia do marido, punha-me no bolso.
Brutal, incrível. Muito bom, essa história é deliciosa.
Até fiquei com fome.
Eu estou a dizer isto, o João... que a ajudou, mas eu acho que isto é mérito dela, atenção, isto aqui as pessoas não, o João só ajudou porque gostou dela e porque ela a simplicidade e a pessoa que ela é soube cativar, ela foi sabendo cativar outras pessoas, cativar pessoas que sabiam mais que ela, e ainda bem, não é? E os filmes começaram a sair um bocadinho melhor, claro, e eu acho que isso é muito natural que aconteça.
Quem é que é o João Paulo Costa, que aparece muitas vezes creditado na realização e que no teu documentário chega a ser ele o realizador? Há algumas cenas onde a Maria José não está presente, mas está lá ele.
O João Paulo Costa é o filho da Maria José Silva. É um filho que já, infelizmente já faleceu, que era, é um dos dois filhos, uhum, que a ajudou, ou alternadamente, ou os dois, não é? Quando eram mais novos, eram os dois que a ajudavam nos filmes. E neste filme das Mulheres Traídas, é ele que filma quando a Maria José às vezes não pode estar presente na rodagem, uhum, é ele que filma mesmo sem ela estar presente.
Então é o realizador de segunda unidade.
Eu não sei se ele é o realizador, porque ele só faz aquilo que está escrito.
E mandam. Ele era, eu acho que a Maria José lhe explicava cena por cena o que é que ele devia fazer antes deles irem gravar.
Sim.
Imagino.
Ela era a realizadora, mas todas as pessoas que estavam em cena estavam a contribuir, cada um da sua forma, e o João Paulo filmava, pronto, e a mãe também tinha confiança no trabalho dele.
Uhum. O João Paulo era o filho mais velho, certo?
Mais novo.
Era o mais novo?
Mais novo, okay. Sim. E em relação aos atores, eu fiquei curioso porque temos aquele senhor, já com alguma idade, e temos a amante que entra em cena.
Exato.
Quem que fazia, é essa malta?
Que era a prostituta, não é?
Ela não era prostituta. Ela
terminou
ela
como prostituta.
Terminou como prostituta, porque a vida pregou-lhe uma rasteira.
Exatamente.
Spoiler alert.
Mas isto, havia casting, não havia casting? Pois. Onde é que ela encontrava estas pessoas para participarem nos filmes dela?
A Tina era a cabeleireira dela, não é? Cheguei a ir ao cabeleireiro, cheguei a ajudar com elas, cheguei a ir conhecer os espaços, cheguei a entrevistar a Tina também. A Maria José tinha uma série de pessoas que iam à queijaria, que acabaram por ficar amigas dela, não é? Ela não precisava propriamente fazer castings, as pessoas vinham ter com ela, não é? Portanto, havia esse saber cativar, havia esse interesse. A Maria José, quer dizer, havia pessoas que faziam teatro amador, como é o caso, uhum, da senhora que faz a Mulher Traída, não é? No filme dela.
Uhum.
Essa senhora, ela fazia teatro amador e tinha...
Mas havia algum cachê, algum tipo de cachê, ou era só por amizade?
Não, ela pagava às pessoas técnicas que tinham funções técnicas. Não era o caso do filho, mas ela pagava os materiais, pagava os almoços, as despesas.
E como é que, em relação àquela questão dos filmes, que eu acho fascinante, entrar numa queijaria e ter DVDs e CDs à venda, opa, ao lado,
isso é um
ao lado
sonho.
De queijos e presuntos.
Isso faz-me lembrar os primórdios dos videoclubes. Os primeiros resquícios de cineclube que surgiram na minha aldeia eram no café, em que era uma extensão do cineclube, do videoclube, aliás, em que eles permitiam que algumas cassetes fossem lá para um café, e que nós podíamos no café alugar alguns dos filmes. Não é um café, é uma queijaria. E não é um filme de uma grande produtora.
Circulação,
é um filme
comercial, não é?
Da Maria José, ela quase que faz aqui o circuito completo, não é? Escreve, realiza, sim, faz, produz, edita e lança isso, não é? No mercado. As pessoas que iam visitar a queijaria levavam os filmes dela para ver em casa?
Levavam, eu penso que sim. Ela não tinha, isto é de feito de uma forma discreta, isto ela também não, ela não falava assim, ela não precisava, porque ela ia muito à televisão, não é? Ela ia, eu vi, o que eu vi mais até, vi imensas, eu tinha 20 cassetes VHS para ver participações dela na televisão.
Gostava de dar a conhecer aquilo que sentia, não é? E aquilo que tinha dentro de mim. E só daquela maneira que pude, assim, editei nos livros e as pessoas que os leem gostam muito e dizem que realmente que está bem, pronto, porque eu não sou nenhuma intelectual, sou uma autodidata.
Qual é o papel do marido da Maria José no meio disto tudo?
Ele é o antagonista, não é? Ele é a personagem que não quer que os filmes se façam. Não é, é a personagem que não gosta de pensar que aquilo tem alguma coisa a ver com ele.
Certo.
Se calhar é a personagem que não tem o apoio dos filhos, não tem o apoio dos netos, não tem o amor sequer deles, que é muito complexo, não é? Como uma pessoa de autoridade, não é?
Certo.
Ele continua a autoridade continua a ser até ao fim da vida aquilo que ele mais quer ter e que a história ele também lhe vai negar.
Sim, sim, é a velha guarda, é ali um choque de gerações completo e total, isso é notório.
Pronto, ele é a figura que, no fundo, também faz e dá vontade à Maria José de Felipe que somos todos, não é?
Não, pode ir, que eu, por mim, eu faço serviço. Hoje está assim, ó, está de férias o serviço.
Você ouviu-lhe dizer, vai que eu arranjo aqui outra para vir para o meu lugar. Ouviu-lhe dizer, vai que eu arranjo outra para vir para o, para o teu lugar.
Meu pai sempre gostou que a minha mãe fizesse isto.
A sério?
Que não mostrava. O meu pai foi uma pessoa que lutou muito pela vida, trabalhou muito para deixar muita coisa para os netos que nunca lhe ligaram e para o filho. E acho que a minha mãe, ele dizia, não vale a pena, estás aí a perder tempo com isso, pá, que isso não presta para nada. Era o que ele dizia. E no fim, ele disse-me assim, quando já está bom, mais um ponto de conversa. Eu quero ir para o melhor lar que houver. Eu disse, ó pai, eu vou para o melhor lar que você tem. Quando já estava um bocado chato. O meu pai trabalhou sempre, até certo. Com muita idade. Pronto. E a minha mãe gostava, a minha mãe trabalhava, mas gostava deste hobby.
Certo.
E era preciso apoiá-la. Quando estávamos em filmagens, aquilo até zangávamos todos.
Quando isso corria para mim, muito bem, que me corria mal. Olha, ainda por cima, quando é família, então isso é inevitável.
É logo, não anda para a frente.
Eu não gosto com os olhos
vinhos. A senhora diz assim, amor, não me calas, eu vou falar. A realizadora está a falar, desculpa. Vocês têm que estar calados.
Desculpa.
E a senhora diz assim, a minha vontade, e agarra-lhe assim as mãos, era já dar-te uma carga de lenha e rebolar-te abaixo da janela, minha porca. Mas eu não quero perder a minha personalidade, nem sujar as minhas mãos com uma grande porca destas.
Tu achas que a Maria José foi traída?
Se eu acho que a Maria José foi traída, isso tínhamos que lhe perguntar a ela, porque estas coisas uma pessoa nunca sabe, nós estamos lá para ver.
Mas estamos a falar de uma traição, de uma traição assim, metafórica.
A vários níveis, a vários níveis. É como tu queres interpretar.
Até pela história, não é? Ela foi traída, somos todos, não é? Somos todos umas mulheres traídas, se calhar é.
Okay. Essa é a melhor definição.
É um bom fecho. Somos todos mulheres traídas, gosto muito.
O Joaquim Costa, esse grande realizador que nos passou aqui ao lado de todos nós.
Eu não sou realizador.
Não, tu és co-realizador, desculpa lá. Tu és co-realizador.
A minha mãe.
A tua mãe é realizadora, tu eras co-realizador. Tu, paralelamente, acabaste por não seguir o teu sonho, não é? Que seria ser realizador. Fizeste outras coisas paralelas. O que é que tu fizeste? Qual foi o teu percurso de vida até hoje que não a realização de cinema? Ou estás de alguma forma ainda ligado a esta área de audiovisual?
Não. Eu estou numa cena que nenhum homem anda nessa cena.
Ui. Andas vestido de
astronauta.
Não. De fato de mulher, de andas de não, drag não, queen, andas a fazer drag queen?
Eu pratico zumba.
Zumba?
Okay. Ah, é?
Zumba quê? Zumba na caneca, com certeza.
Mas espera lá, mas és treinador?
Não sou treinador porque já tenho 64 anos.
Então e não podias ser treinador?
Não sou instrutor. Pratico já, vai fazer 9 anos.
Okay. Isto, de facto, não estávamos à espera, mas...
Praticante de Zumba, praticante de Zumba, o que é que tu andaste a fazer?
Passei de filmes, venda de motas, uísque, passei por experiências de vida todas até hoje. E hoje consigo viver no meu mundo.
Mas não há nenhum arrependimento da tua parte em relação a isso?
Não.
Joaquim, olha, foi um prazer conversar contigo.
Eu, uma das vezes que eu for aí acima... Eu vou-te chatear.
Eu saio do meu trabalho.
Não, a gente combina, não precisas de sair do teu trabalho.
Eu peço ao meu patrão para sair, eu saio sempre.
Pronto, se tu tiveres essa disponibilidade, tudo bem. Mas é assim, era um dos maiores favores da tua vida e da minha que tu me farias, era arranjares uma filmografia tua e da tua mãe. Pá.
Eu arranjo do lado da minha mãe, arranjo o que quiseres, por exemplo.
Opa, eu vou ser um dos gajos mais felizes se me fizeres isso.
Cassetes.
Ainda vais ser tu a guardar o espólio. Tudo muito bem, Joaquim. Tá? Olha, foi um prazer.
Joaquim, olha, foi
obrigado.
Mesmo muito
prazer
falar também. Contigo.
Estamos de volta aqui com o Pedro Maia. Pedro, olha, nós chegámos a ti porque alguém nos disse que tu estavas a desenvolver um projeto, uma espécie de programa ou exibição de filmes da Maria José Silva. Fala-nos nisso e no que é que tu tens aí pensado?
Então, eu já estou, desde o primeiro momento em que eu comecei a procurar os filmes, eu já sabia que queria exibi-los. Não vale a pena todo estarem preservados para estarem só no meu disco.
Só na gaveta, não é? Pois.
E eu estive à procura de vários sítios que acolhessem este projeto. Não consegui encontrar durante um grande tempo quem estivesse investido em realizar uma retrospectiva. E realizar uma retrospectiva também, integral dos filmes da Maria José, também é uma coisa complicada, porque ela realmente tem muitos mais filmes do que a maioria das pessoas consideraria ou pensaria que tem.
Para além de que a grande maioria deles são médias metragens, na verdade.
Tens bastantes longas ainda. Ou seja, se considerares tudo o que é mais de 60 minutos longas, tens acho que 8 longas.
Uns 4 ou 5. 8? Ah, é?
Por aí. Ou seja, acho que talvez um pouco não, talvez é um pouco menos. Talvez umas 6, eu não sei se não é mesmo dividido a meio, 6.
Sim, mas é sempre um pouco mais de uma hora, uma hora e cinco, uma hora e dez, por aí.
Sim, tens um de 1h80, que é um dos raros que eu tenho, que é o meu santo preferido. E pronto, e depois também tens uma outra questão que é complicada, que é que alguns dos filmes para projeção são um pouco difíceis de manter como um filme assim. Podem funcionar de outras maneiras, porque de vez em quando são teatro filmado, pois, e alguns outros têm cenas bastante longas, por exemplo, sei lá, de um bailado ou algo assim. E é preciso encontrar um contexto muito específico onde a exibição de um filme assim consiga surtir efeitos. Em Lisboa vai acontecer, eventualmente, não uma retrospectiva, mas duas sessões dedicadas ao trabalho da Maria José. E no Porto, está ainda, é um work in progress, mas estou a planear que isso também aconteça. Encontrei também, por exemplo, essa é talvez a coisa mais rara que eu tenho da Maria José, um teledisco de meia hora, que eu tenho de
projetar,
aquilo em algo.
Mas é um teledisco de quê?
É um teledisco de uma variedade de músicas dos álbuns dela. Que ela
tipo
filmou,
medley.
São vários videoclipes, não é? Digamos assim, com transições entre eles a dar cerca de 25 minutos no total.
Isso é fantástico.
Eu tenho isso, é um exemplar único, é completamente.
Tu, por favor, faz cópias disso.
Ah, sim, já tenho.
E manda pelo correio para várias pessoas, eu dou-te a minha morada no fim.
Já existe uma distribuição, ainda que muito pequena, que me assegura de que o filme anda por aí. Eu recebi estes filmes, a primeira coisa que eu fiz foi metê-los em imensos links do WeTransfer, metê-los em imensos links do Meyerbridge, meter nas minhas histórias do Instagram e partilhar com toda a gente que consiga. Mas partilhem isso, espalhem esses fecheiros por tudo quanto é sítio, nunca deixem isto morrer. É tudo o que eu quero para os filmes. Portanto, eventualmente, eles vão conseguir arranjar o seu lugar numa sala. Ainda é uma coisa que está em desenvolvimento. Partilho já o nome de uma das salas em que isto vai acontecer, que é o Cosmos Campolide, em Lisboa, que é um espaço jovem, não só na quantidade de tempo que está aberto, mas nas pessoas que estão a dirigir. É um espaço muito dinâmico, eventualmente há de acontecer lá também.
Olha, quando,
e nós depois
quando
também
tu tiveres,
faremos a
é
divulgação,
isso.
Claro.
Quando tu tiveres datas assumidas para isso acontecer, opa, eu acho que posso falar também pelo Daniel. O VHS adoraria associar-se a isso
para divulgar,
para promover, para o que for.
Claro.
Se alguém nos estiver a ouvir e tiver curiosidade em ver o Mulheres Traídas ou outro filme da Maria José Silva, entre em contacto connosco.
Nós arranjamos isso tudo. E com todo o maior prazer. Eu acho que não há nenhum filme que eu tenha já enviado. Aliás, não há nenhum link que eu tenha carregado tantas vezes quanto Mulheres Traídas com o WeTransfer.
Então, eu acho que nós somos o primeiro podcast, se calhar o único, podcast e tudo, né? Se
a fazer,
precisar.
A fazer pirataria assumida e consensual.
Claro que sim.
Para um bem da cultura.
Quem andar à procura dos filmes dela é no nosso podcast que há de encontrar. Ou contigo, mas tu como não divulgaste isso. Não é?
Nós, we coined it. Nós temos a Maria José Silva em DVD.
Parecemos um traficante na esquina a dizer nós temos da mais pura que vocês andam à procura.
É verdade. E eventualmente estes 5 CDs que estão aqui na minha mão também é onde existir.
É pá, eu queria muito isso em FLAC, de preferência. Nem em MP3, é em FLAC.
Eu estou a organizar neste momento um ciclo de cinema no Porto e em Lisboa. Não tem a ver com Maria José Silva, mas eu gostava muito de publicitar. Que é um ciclo de cinema sobre habitação, chama-se Ciclo Habitação, bastante direto. E se quiserem procurar mais informações sobre o ciclo, é no meu Instagram, Filmes do Gerador. E também podem enviar um e-mail para filmesdogerador@gmail.com e eu envio-vos o cartaz do que está a acontecer. O do Porto já foi anunciado. O de Lisboa também vai ser anunciado muito em breve. O do Porto não tem as localizações anunciadas, são anunciadas uma semana antes do ciclo acontecer. O de Lisboa já vai ter as localizações anunciadas no próprio cartaz. Portanto, deixo esse convite também. Se vierem pelo VHS, digam-me qualquer coisa, encontramos-nos lá e eu vou estar a
pagar um fino. Paga um fino.
Eu pago um fino, sem dúvida. Se alguém vier do VHS, dêem um fino de graça por mim.
Caralho!
Essa é o... Como é que se chama?
Prepara-te para abrir os cordões à bolsa, que vão aparecer para aí uns 3 gajos.
3.
Cold Word VHS para um filme de graça no ciclo de habitação. Pronto, olha, muito obrigado por me terem recebido aqui mesmo.
Foi um prazer enorme ter-te aqui connosco, a sério, acredita.
E encerramos este episódio que já era devido. Nós andávamos há imenso tempo para conseguir fazer este episódio.
Aquilo que tu andaste a fazer, essa recolha de material, que tu andaste aí, eu tentei fazê-lo, mas eu desisti-me com uma facilidade muito, muito maior por causa da distância. E ainda bem que tu, que estás aí mais próximo e conseguiste chegar à fala e fisicamente conseguiste pegar nessas obras e tê-las contigo e arranjaremos todos de uma forma de perpetuar a obra da Maria José Silva, que ela bem que o merece. Nunca desistiu de fazer aquilo em que acreditava e aquilo em que sonhava, não é? E então isso para mim é o maior dos exemplos que pode existir. Se não conseguirmos passar o testemunho da herança do trabalho que ela fez, quanto mais não seja passar esta ideia de alguém que lutou por aquilo em que acreditava. E então isso para mim é o maior testemunho que a Maria José poderia ter deixado.
Muito bem.
Fico muito feliz mesmo de ter a fazer isto aqui. Um abraço grande e mesmo muito obrigado.
Um abraço. Obrigado, Pedro. E até à próxima.
O velho que é velho, mas nada lhe resta. Uma moça nova e os olhos na testa. Ó velho, eu bem te avisava que era moça nova que te não amava.